Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai. Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. E se você quer crescer como líder, ou só quer ter a opinião de colegas da área, passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje eu vou conversar com o Leonardo Lazzarini, ele é Engineering Team Leader na RD Station. Tudo bem, Leonardo? Obrigado aí por aceitar o convite, cara.
Tudo bem, Eduardo. Eu que agradeço, cara. Vai ser legal bater esse papo aí contigo.
Boa. Você pode contar um pouquinho sobre a RD Station, para quem não conhece ainda?
Claro, cara. Bom, a gente já se considera startup ainda, né? Mas é uma empresa já de 10 anos de mercado. O produto original da empresa aí é o RD Station Marketing, né? Que trabalha com automação de marketing. Hoje aí na casa dos 30 mil clientes. E a gente tem outro produto também, que é o RD Station CRM, que foi adquirido aí faz alguns anos. Tá no estágio um pouquinho anterior, mas está crescendo bastante também. E um cenário bem interessante aí na tecnologia. Empresa aqui de Floripa, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
Legal, legal. E hoje o nosso papo aqui vai ser sobre o impacto do... que a gente, né, nós líderes, gestores, o impacto que a gente consegue ter na vida e na sociedade, né? Assim, isso através das pessoas que a gente está liderando, né? Você fez um TCC, né, para o seu MBA em desenvolvimento humano, abordando essa questão de gestão de competências ali, né? Pode contar um pouquinho como foi esse trabalho ali, o resultado que você encontrou?
Legal, cara. Cara, foi um MBA que mudou minha vida, né? Foi na FGV, desenvolvimento humano para gestores. Uma cadeira super interessante, assim, bem de aspectos humanos, né? E como se desenvolver, como ajudar pessoas a se desenvolverem. E, cara, foi bem num período da minha vida que eu tava procurando, assim, cara, qual que é o propósito que eu faço, né? Onde é que eu ajudo aqui as pessoas, onde é que eu ajudo a sociedade? E foi quando eu tive a ideia, cara, de medir o quanto que uma liderança, né? Ou quanto até, extrapolando um pouquinho, o quanto que um processo de gestão de uma empresa pode impactar na vida das pessoas, na vida social das pessoas fora da empresa. E foi daí que deu a ideia, né, de fazer algumas pesquisas em algumas empresas e cara, tive resultados bem surpreendentes, assim, que nem eu esperava.
Bem legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pontos ali, né, que você falou. E só para quem está ouvindo a gente também saber, né, o Leonardo, ele escreveu um artigo, né, lá no Medium sobre isso. Eu vou colocar o link na descrição também, então depois você passa lá e ouve, né? Você que está ouvindo a gente.
Então tem bem o resumão, assim, é o que interessa mesmo, está lá.
Legal, legal. E só para garantir que está todo mundo aqui na mesma página, você pode explicar o que é exatamente uma gestão por competências?
Cara, é uma competência de gestão já bastante antiga, tá? Consiste em você identificar quais são as competências, quais são os comportamentos, né, que fazem sentido, que a tua empresa enxerga como estratégicos e como diferenciais para que os colaboradores tenham, para que os colaboradores apresentem no dia a dia de trabalho, para que eles tenham sucesso e para que a empresa também tenha sucesso. Então, basicamente, cara, você define um set de competências que você espera que as pessoas tenham e avalia as pessoas baseado nessas competências, né? Sempre tomando cuidado, né, para, na hora de avaliar, trazer coisas que realmente aconteceram, trazer fatos, trazer argumentos, né, e não ficar na opinião dos gestores ou na opinião de quem está avaliando. Então, cara, resumindo bastante, é isso aí, né?
Legal. E esse é um ponto bem interessante, assim, porque não se trata só de trazer para a pessoa, né, onde ela está indo mal, onde ela está indo bem também, pode fazer toda a diferença ali, né? Então, se a empresa valoriza aquilo, a pessoa está indo bem, porque ela não consegue melhor ainda, né? E tirar proveito ali de um ponto, onde é um ponto forte dela, vamos dizer assim.
Claro, cara. Psicologia positiva, acho que é que fala sobre isso também, né? De você reforçar pontos que você já é bom, né? E em alguns momentos, cara, na tua vida, cara, tem várias coisas que não estão indo bem, mas, cara, sei lá, profissionalmente eu estou indo muito bem, né? Mas, sei lá, no ramo de relacionamento, no ramo amoroso, não estou indo tão bem. Cara, se você melhorar ainda mais, né, o teu lado profissional, ou uma competência específica que você vai muito bem, é natural que as outras subam junto, né? A maré toda sobe e carrega as coisas para cima. Então, esse é um aspecto bem interessante que tu trouxe também, cara, e faz todo sentido.
Um ponto que você menciona lá no texto que você escreveu é sobre a vantagem de trabalhar com propósito, né? Então, eu queria saber de você como é que as pessoas podem se beneficiar de trabalhar com algo que é onde elas conseguem enxergar um propósito com isso.
Sim, Eduardo, o propósito, ele justifica os esforços que a gente está fazendo hoje, tá? Justifica os sacrifícios que a gente faz hoje, por exemplo, tá? Então, você pode estar num momento bom da empresa, você pode estar num momento bom da tua carreira, mas de alguma maneira aquilo não significa muita coisa para você. Você tá no teu dia a dia, tá fazendo o que tem que fazer, mas quando você olha para o futuro, você não enxerga onde que você está chegando, o que que você está alcançando de significativo na tua vida. Então, em alguns momentos, né, quando você tem um propósito bem definido do que você quer para a tua vida, né, e a tua vida engloba a sua carreira também, fica mais fácil tomar as tuas decisões de carreira, fica mais fácil se motivar e se engajar nos momentos mais difíceis. Então, ter um propósito te ajuda a estar engajado, a estar motivado, a estar sempre alerta ao que está acontecendo ao teu redor e a tomar melhores decisões.
Eu concordo 100%, cara. Porque, assim, tem realmente momentos na vida ali, né? Na vida e no trabalho, né? Que a gente não consegue contar só o esforço pelo esforço, vamos dizer assim. Eu sou um grande defensor de que as pessoas devem procurar ter disciplina no que elas fazem, mas contar 100% só com a disciplina pode ser um problema. Então, eventualmente, a pessoa vai ter dificuldades ali e realmente essa motivação a mais de você estar trabalhando com algo que, na sua visão, tem algum propósito, então é bem interessante. E eu achei esse ponto, esse último ponto que eu falei, também interessante de frisar aqui, porque é um propósito que a pessoa busca. Então, talvez aquele propósito seja muito legal para a empresa e para as outras pessoas que estão em volta dela, mas para ela não é. E está tudo bem, sabe? Então, que ela procure trabalhar com uma coisa que tem propósito para ela, que faz sentido para ela.
Exatamente, exatamente. E isso as pessoas têm alguma dificuldade até para enxergar, né? Porque é fácil você olhar para a empresa e descobrir qual que é o propósito dela, mas como que isso ressoa em você? Como que isso está alinhado com o que tem realmente significado na tua vida? Então, cara, já é um ótimo desafio aí para lideranças, para ter um impacto legal na sociedade, extrapolar um pouquinho o que acontece dentro da empresa, né?
Com certeza. E um outro ponto também que eu acho que dá para. Assim, que é importante as pessoas tomarem um pouco de cuidado nesse sentido, né? Talvez a pessoa trabalhe numa empresa que tem um propósito, por exemplo. Vou chutar, tá? Um propósito aqui, só para servir de exemplo. Então, uma empresa que o
Boa.
propósito é educar as pessoas. Pô, legal, tal, mas o propósito da pessoa que está trabalhando ali, talvez o propósito dela não seja esse propósito, né? De educar as pessoas. Mas ela tem um propósito que consegue se encaixar com algo que a empresa precisa para poder educar as pessoas. Então, teoricamente, essa pessoa não tem problema nenhum de trabalhar nessa empresa, né? Porque ela consegue encaixar o que ela está buscando naquilo ali em algo que vai ser útil para a empresa também alcançar o propósito dela, né? Então, não se trata de necessariamente dos propósitos estarem alinhados, se trata de certa forma você conseguir contribuir para a empresa ou para a sociedade, né, com o propósito que você tem, e naturalmente aquilo vai reverberar de uma certa forma dali para frente.
Cara, perfeito, perfeito. E quando eu descobri isso, cara, o mundo se abriu de uma forma tão incrível, porque basicamente, né, ficou muito claro o que eu faço e por que eu faço, e eu consigo encaixar isso, né, na maioria das realidades que eu me enquadro. Então, cara, é um exercício muito interessante de se fazer para quem ainda não fez, não sabe, não tem isso escrito. Cara, tenta buscar que é uma boa estratégia aí para você ser feliz, cara.
Legal, legal. Só antes da gente continuar, eu queria te fazer uma pergunta ainda nesse tema, que é: você tem alguma dica do que a pessoa pode fazer para talvez chegar mais próximo de encontrar o propósito dela? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas que não fazem ideia do que querem da vida, não fazem ideia de propósito que elas têm? Então, tem algo que você imagina que elas possam fazer para chegar um pouquinho mais próximo disso?
Legal. Cara, eu acho que, assim, que primeiro é importante tirar um pouco o peso de que isso é um negócio definitivo, escrito em pedra, e que você nunca vai poder mudar. Você pode mudar, né? Às vezes fica difícil você enxergar, sei lá, 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, né? E, na verdade, o propósito, tu nem precisa definir uma data para ele acontecer, né? Ele pode ser atemporal. A minha estratégia, cara, qual foi? Cara, quando eu não trabalhar mais, que história que eu quero contar? Quando eu for falar para as pessoas o que que eu faço, o que que eu fiz, quando eu sair dessa empresa, quando eu, sei lá, quando eu mudar de ramo, se um dia eu ficar milionário e não precisar mais trabalhar, que história que eu vou querer contar, né, das coisas que aconteceram? E a partir daí eu comecei a construir essas respostas. Agora, pode ser que você monte uma primeira frase, uma primeira sentença, né, um primeiro propósito, e ele não seja, sei lá, o ideal que você espera. Mas define ele e persegue, porque a partir do momento que tu começa a perseguir ele, tu pode entrar dentro de uma realidade que vai te mostrar um outro propósito que está um pouquinho diferente daquele que tu tinha já imaginado. E aí você faz esse ajuste de rota, então se você define esse novo propósito, né, e a partir daí começa a perseguir ele.
Eu acho bem interessante esse assunto, porque é o que muita gente imagina, que uma vez que elas encontram o propósito dela, que, enfim, o céu vai ficar cor-de-rosa, as nuvens vão ser de algodão, enfim. E não me parece que é bem por aí que a banda toca, né? Uma coisa que eu tenho muito para mim é que a gente não consegue encontrar o propósito parado onde a gente está. Então, não é sentado no sofá pensando que eu vou encontrar meu propósito. O propósito, ele meio que ele vai surgindo também ao longo do tempo, né? Então, conforme a gente vai fazendo as coisas, vai trabalhando, vai aprendendo coisas diferentes, vai conhecendo pessoas diferentes, vai conhecendo ambientes diferentes. Então, naturalmente, a gente vai se expondo ali às situações e meio que a gente vai conhecendo o mundo e nos descobrindo também em cima disso, né? Então, parado, acho que o ponto é que parado a coisa não acontece, a gente precisa estar em movimento para eventualmente barrar, tipo, não, acho que isso aqui faz sentido para mim, sabe? Então, para mim tem muito essa questão também.
Exato, cara. Eu me lembro no começo da minha carreira, eu nem pensava nisso, né? Vamos ser sinceros aqui. Isso não é o que começou na minha carreira junto comigo. Mas eu lembro, cara, eu era analista de sistemas numa fábrica de software. E eu sentei com o cliente, a gente concebeu uma solução, né? Eu fiz um levantamento de requisitos. E muito time implementou, eu tinha até me esquecido. E depois que a solução pronta, o cliente começou a usar, o cliente deu um feedback e falou: cara, isso aqui facilitou minha vida de um jeito. Cara, muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram. E, cara, nesse momento eu percebi, falei: cara, é para isso que eu trabalho, cara. Para facilitar a vida das pessoas de alguma forma. Foi aí o primeiro estalo, a primeira iluminação que eu tive, de uma satisfação que eu tive com o que eu faço, cara.
Muito legal, cara, muito legal. Agora, voltando lá para o texto que você escreveu, né? Uma das perguntas que você fez às pessoas lá no seu trabalho foi, e aqui eu vou abrir aspas, você percebeu alguma mudança no seu comportamento motivado pelos feedbacks que recebeu nas avaliações? Fecha aspas. O resultado foi que aproximadamente 93% das pessoas concordaram, tá, com essa pergunta. E eu queria primeiro entender qual é a sua interpretação desse resultado e depois o que que você acredita que levou a maioria das pessoas a responder sim.
Boa. Cara, só vale lembrar que essa pesquisa foi respondida por umas 400 pessoas, tá? Então foi um cenário bem diverso, assim, de quatro empresas diferentes, o que me surpreendeu ainda mais. Então não teve nenhum viés de qual empresa que é, tamanho e tal. Cara, a minha interpretação é que o peso das palavras de um gestor para um colaborador em uma empresa que tem um processo de gestão, né, bem consolidado, bem construído, tem muito valor para quem recebe, cara. E se esse feedback ele é bem construído, ele tem o poder de transformar as pessoas. Então, eu acho que assim, cara, para quem está querendo crescer na carreira, para quem está querendo se desenvolver na vida também, quando você ouve um feedback bem construído, baseado em fatos, em argumentos, sobre algum comportamento que você, se mudar, vai ter um ou vários benefícios. Cara, a gente tende muito a querer mudar mesmo, porque a gente quer evoluir, né? A maioria das pessoas querem evoluir. Então, acho que essa que é a minha interpretação disso, porque tanta pessoa colocou que sim, cara.
E o que eu acho interessante aqui, né, que aí você até pode me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, né? Mas isso foi basicamente, foram feedbacks baseados em uma gestão de competência ali no que seria útil para a empresa. E mesmo sendo útil do ponto de vista da empresa, acabou sendo útil também na vida pessoal das pessoas ali, né, no entorno dela.
É, cara, é incrível isso, né? Porque, na verdade, quando a empresa vai fazer aí um set de competências que fazem sentido para a empresa, normalmente elas estão apoiadas em alguns valores, né? E a maioria das empresas trabalha com valores, de certa nobreza, né? Que engrandecem aí a alma e o espírito. Então, acaba que são comportamentos positivos que se espera das pessoas, né? Na maioria das empresas, é claro que vão ter as suas exceções aí de ambientes que são um pouco mais tóxicos, mais competitivos e tal. Mas eu acho que é isso, sabe, cara? Quando você, cara, exige, por exemplo, que a pessoa se comunique melhor, que ela seja mais assertiva, que ela tenha mais flexibilidade, que ela saiba conduzir uma negociação, cara, são coisas que, cara, todo mundo quer evoluir nesses sentidos, né?
E um outro ponto interessante aqui, aí isso já sou eu tirando conclusões, eu posso estar errado também, que é
Manda.
não necessariamente todos os líderes são bons, e mesmo assim o nível ali da resposta, né, de pô, quase 93% das pessoas concordaram com isso. Então quer dizer, mesmo que a empresa tivesse líderes medianos, isso já faz uma grande diferença na vida das pessoas, né? Então que é talvez para mim a forma como eu encara isso aí, é que não interessa quem está ouvindo a gente, o momento de carreira que a pessoa está ouvindo a gente, então ela tem, essa pessoa líder, né, ela tem uma grande chance ali de conseguir causar um impacto positivo, mesmo se ela estiver só entrando ali, começando como líder agora, enfim, de qualquer forma ali ela tem grande potencial para isso também.
Sim, cara, olha só, vou te dar um exemplo de um feedback bem ruim que eu já recebi. Cara, tu precisa melhorar. Eu não sei o quê e nem como. E, cara, sabe o que eu fiz? Eu fui falar com todo mundo que eu tinha interface, cara. Falei, cara, eu recebi esse feedback, o que tu acha que precisa melhorar, o que não tá legal, quais são as suas opiniões. Cara, fiz uma planilha gigante, assim, cheia de anotações. Cara, de certa forma, aquilo me fez sair do lugar e buscar algum desenvolvimento, tá? É lógico que eu não estou incentivando ninguém, pelo amor de Deus, a dar um feedback desse. Mas o líder tem muito impacto, tem muito impacto, tem total impacto na vida das pessoas. Cada um vai reagir de um jeito, um feedback não estruturado. A consequência mais natural é ter desalinhamento, ter um descontentamento e tal. Mas você vai promover uma mudança no comportamento dela, com certeza vai, para o bom ou para o mal.
Aí você também perguntou às pessoas, né, se elas consideravam que as pessoas próximas, então família, amigos, também foram capazes de perceber essas mudanças no comportamento delas, né, depois desses feedbacks. E aproximadamente 70% das pessoas disseram que sim, que para mim é um número bem alto.
Não, me surpreendeu muito, cara, esse resultado, porque eu tava esperando aqui, sei lá, 30, 40%, né? Muito se falava, assim, principalmente há uns anos atrás, ah, meu lado profissional, meu lado pessoal, né? Vamos separar bem as coisas. E, cara, não existe mais isso hoje, né? A gente é a mesma pessoa, nunca existiu, talvez, né? Não existe um Leonardo que trabalha, um Leonardo que tá em casa e tal. A gente desempenha papéis diferentes. Pode até ter algumas diferenças de comportamento, mas no final a gente é uma pessoa só. E aqui, cara, foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Eu li alguns comentários, porque as pessoas podiam deixar algum comentário, né? E tinha lá, cara, depois que eu recebi feedbacks, eu passei a me comunicar melhor, passei a fazer mais amigos. A minha esposa falou que eu tava melhor, né? Melhorou minha relação com a minha esposa. Cara, isso chega a me arrepiar aqui, porque toca assim no fundo da alma que a gente tem essa capacidade, cara, de fazer as pessoas estarem melhores com elas mesmas, no núcleo familiar delas, no núcleo de amigos. Isso é muito legal de saber, cara.
Eu acho bem interessante porque, especialmente ali quando a gente fala de habilidades técnicas, talvez não façam tanta diferença assim, né? Por motivos óbvios, mas esses feedbacks eles também tocam muito na parte comportamental, ou deveriam, né, de alguma forma, ajudar as pessoas também nisso. E é um ponto onde é muito comum as pessoas terem mais dificuldade, né? Porque para elas não é tão claro assim. Então, eu vou contar uma história agora que eu já contei algumas vezes aqui. que foi quando, porque assim, eu resumindo bastante, né? Eu sempre fui um cara muito reclamão, né? Só que eu não percebia o quanto que isso afetava, assim, o quão mal as pessoas me viam por conta disso, né? Eu não conseguia enxergar isso, porque obviamente era eu olhando para mim mesmo, né? Então não conseguia enxergar. Depois de um feedback, meio que a minha carreira mudou dali para frente, né? Ou pelo menos a forma como eu estava enxergando para minha carreira mudou dali para frente. Então, às vezes eu fico pensando nisso, eu, putz. Eu acho que o líder na época não fazia ideia da consequência daquilo que ele tava, daquele feedback que ele estava dando para mim, sabe? Então, é bem capaz de na hora dele ter dado aquele feedback, na hora dele dar o feedback, ele tenha ficado receoso e tal, porque realmente tem alguns pontos que alguns feedbacks são difíceis de dar e tal, mas enfim, podem realmente mudar a vida das pessoas, né? Então, do mesmo jeito que aconteceu lá comigo, com certeza pode acontecer com qualquer um, né? Então, essa questão de dar feedbacks em relação a soft skills, eu acho que especialmente soft skills, porque são mais difíceis de da pessoa conseguir enxergar o problema dela, assim, são fundamentais, a gente deveria ajudar, assim, focar bastante nisso, de certa forma.
Sim, cara, e o mais impressionante é que quando você vai dar um feedback de um comportamental, normalmente você está falando sobre um ponto cego da pessoa, ela não percebe, né? Então eu já tive alguns casos de pessoas que tinham uma comunicação mais direta, assim. Ah, o Eduardo, pô, como é que faz o negócio? Ah, é desse jeito. E para a pessoa, tá super natural, né? Cara, a pessoa me perguntou A, eu respondi B e a vida segue. Mas, cara, às vezes é uma palavra que você fala que para outra pessoa soa como algo próximo de uma ofensa até, né? Cara, o jeito que ele fala comigo não é legal. Será que ele não gosta de mim? Será que ele acha que eu sou incapaz? Então, o cara traz vários questionamentos e a pessoa que tá tendo essa comunicação aí mais direta, às vezes um pouco mais agressiva, ela não percebe. Ela não percebe como o outro recebe, né, essa comunicação, ela não percebe as consequências. O que isso causa no time quando está numa reunião maior? Tem um monte de gente falando, alguém dá uma resposta mais atravessada para outra pessoa, o nível de energia da reunião baixa na hora, mas a pessoa não percebe porque ela não. Enfim, né, cada um tem as suas percepções aí do mundo à sua volta, né, de acordo com suas próprias experiências. Então, quando você dá um feedback desse, que você abre para a pessoa um ponto cego de um aspecto comportamental dela. Pode ser uma surpresa, né? A pessoa pode receber bem, pode receber mal, mas de alguma forma aquilo se abre para ela e ela passa a prestar atenção naquilo, né? Então, esses são os feedbacks assim mais difíceis, mas também são os mais quando dá certo, né? E quando a pessoa realmente muda e adapta, é onde a gente tem os melhores resultados.
E você falou um negócio interessante aí no começo da sua resposta, né? Que assim, não é o que necessariamente a pessoa fala ou o que ela faz, mas sim como as outras pessoas interpretam aquilo que está acontecendo. Então, para ela, quando ela faz alguma coisa, talvez para ela, não, isso aqui é a coisa mais normal do mundo, é o que para mim sempre funcionou assim, mas talvez no contexto dela esteja ali, aquilo não esteja funcionando tão bem como sempre funcionou, porque as pessoas ali são diferentes, enfim, talvez a situação seja diferente. Então, é uma coisa que eu demorei para aprender isso na minha carreira, né? Que não se tratava mais do necessariamente do que eu estava fazendo. Eu tinha que me preocupar com o como aquilo é interpretado pelas pessoas que estavam ao meu redor, né? Porque se elas estivessem interpretando aquilo de alguma coisa, se elas estivessem interpretando aquilo de um jeito que não funcionasse para elas, de um jeito que talvez elas ficassem com raiva de mim ou não quisessem mais falar comigo, putz, o resultado do nosso trabalho ia se afetar de certa forma. Então, quer dizer, é muito importante a gente ter isso em mente para não achar que, ah, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, é a pessoa que mude, sabe? Isso não dá muito certo. Então, a gente entender também as consequências daquilo que a gente faz, até porque se existe alguém que pode mudar, ou se existe alguém que a gente pode mudar, esse alguém somos nós mesmos, não são as outras pessoas,
Sim,
né? É muito, assim, eu
exato.
diria que até é impossível a gente mudar outra pessoa, né? A gente consegue mudar a forma como a gente age. Mas, enfim, esse foi um negócio que eu demorei para aprender, e assim, fica a dica também para quem está ouvindo a gente. Ou será que tem alguma coisa que você está fazendo hoje que, na sua visão, é algo super ok, mas que para as pessoas à sua volta, né, seja, obviamente, no trabalho ou até na vida pessoal, será que tem algo que poderia ser, sabe, ser um pouco melhor? Alguma atitude sua, talvez o jeito de você falar, não sei. É uma pergunta que fica.
Sim, boa. E quando a gente fala de desenvolvimento social, né, a gente está falando de melhorar a interação entre as pessoas, né? É isso que significa você se desenvolver socialmente. Mas tem uma parte dela também que é você lidar bem com você mesmo, né? Então, a questão do autoconhecimento é importante. E alguns feedbacks também, que eu já tive a oportunidade de dar, falar, cara, eu percebi que tu ficou triste quando alguém falou aquilo. Você falou, eu fiquei triste, cara. Tua voz diminuiu, né? Teu semblante, e às vezes a própria pessoa não percebe, né? Não tá sabendo lidar com aquilo que ela tá sentindo, não sabe o que é, não sabe dar um nome. E é um exercício, você ajudar uma pessoa a fazer esse exercício de autoconhecimento é muito legal também, né? Porque acaba abrindo também outros horizontes e a pessoa pode se conhecer melhor e se adaptar melhor ao ambiente, né? Então tem esse outro aspecto também que ele é bem legal, cara.
E esse é um ponto que você tocou agora, que também acho bem interessante, né? Da pessoa não conseguir dar nomes para os sentimentos que ela tem. Isso eu já ouvi falar, não tenho certeza disso, mas eu já ouvi falar que isso é até uma certa forma de mostra o quão madura emocionalmente a pessoa é, né? Então, se ela consegue dar nomes aos sentimentos que ela está tendo, então ela tende a ser mais madura emocionalmente do que outras pessoas que não conseguem nem perceber aquilo que elas estão sentindo. E o que pode fazer muita diferença assim, no resultado do trabalho dela e, obviamente, no resultado do trabalho da equipe também, né?
Bastante, né? Porque a partir do momento que tu conhece o que você está sentindo, você sabe como responder àquilo, né? E aí você começa a bolar estratégias para lidar melhor com aquilo que você está sentindo e com o que você vai fazer.
Eu acho que, assim, foi no ponto agora, né? Porque uma vez que a gente realmente conhece o sentimento, né, a gente consegue, pelo menos, ter algumas táticas ali para conseguir lidar com aquilo de certa forma e amenizar, esse sentimento, pelo menos os resultados que ele pode trazer ali, né? Então, por exemplo, se eu sei que eu estou com raiva em alguma situação, então talvez não seja legal eu enviar um e-mail para a pessoa que me deixou com raiva. Então, conhecer o sentimento é bem interessante em situações assim. Um outro ponto que eu também já vi acontecer algumas vezes e que muita gente não sabe disso é em relação ao acúmulo de sentimentos ali também, né? Então a gente acha que, eu fiquei com raiva agora, mas tudo bem, eu vou deixar passar e vai ficar 0 a 0. Só que não, a coisa ela tende a se acumular ao longo do tempo. Então, se eu sinto raiva da pessoa uma vez, então talvez a outra coisa que ela faça me faça sentir mais raiva, depois mais, até que chega um ponto que a pessoa pode explodir ali, porque aquilo acumulou por tanto tempo e já chegou numa intensidade que ela não consegue mais suportar aquilo, né? Então, esse tipo de coisa que acontece bastante. Então, aprender a lidar com esses sentimentos negativos o mais rápido possível, né? E tentar cortar pela raiz ali o mais rápido possível costuma ser muito melhor do que você simplesmente levando com a barriga e tal. Porque, tipo, se por um lado, né, como eu comentei, a pessoa pode explodir em algum momento, por outro, ela também pode ficar frustrada, enfim, num nível muito grande, assim, que talvez nem ela mesma esteja suportando aquilo. Talvez nem venha para fora, mas, enfim, meio que imploda a pessoa, né, de certa forma. Então, lidar com isso aí o mais cedo possível me parece o melhor caminho.
Com certeza. Aí você imagina, né, que você consegue minimamente ajudar alguém a identificar os sentimentos e lidar melhor com eles. Quando essa pessoa volta para casa, aquilo é dela já, né? Então, se ela vai ter uma discussão com o irmão, com a irmã, com a esposa, com o esposo, com a mãe, ela já vai saber gerenciar melhor aquilo e vai conduzir melhor, né, as relações que essa pessoa tem. Com isso, a vida dela melhora, né? Não tem como não melhorar. Então, cara, é outro aspecto assim que a pesquisa não fiz essa pergunta, né? Mas com certeza, se a pessoa se conhece melhor, sabe resolver melhor os problemas que a vida se apresenta, né? Ela vai ser mais feliz, a gente tem um impacto aí na sociedade.
Com certeza. E teve um livro que eu li, agora não vou me recordar do nome dele, mas foi um livro que eu li sobre comunicação e que eu aprendi várias técnicas de como eu consigo me comunicar em algumas situações difíceis ali, né? De a gente comunicar, de talvez a gente, no momento onde a gente está com raiva, quando a gente percebe que a outra pessoa está com raiva, como é que a gente lida com aquilo, né? E eu usei essas mesmas técnicas. Na minha vida pessoal, com a minha namorada, enfim, tem situações ali onde a gente está discutindo e tal, eu usei as mesmas técnicas, assim, funciona muito bem. Então, eu aproveito até para, obviamente, em momentos oportunos, passar essas mesmas técnicas para as pessoas da minha equipe, né? Justamente para, enfim, vai servir ali profissionalmente, mas, enfim, elas vão ter uma vida ali fora também, que, de certa forma,
Sim.
aquilo também vai amadurecer a pessoa.
Exatamente. Cara, é mais um exemplo de como que a gente pode impactar, né, a vida das pessoas mesmo, né, fora da empresa. Incrível.
Ah, A conversa tá bem legal, né? Mas eu tô aqui interrompendo por um motivo bem massa. O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão onde eu listo livros que eu já li e recomendo para quem tá numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos: liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista está em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar techleadership.rocks/livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi, um livro chamado de Dev Tech Lead. Então, se seus liderados querem crescer para uma posição de liderança, esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, você ainda ajuda a manter esse podcast no ar. Recado dado, agora a gente pode voltar para a conversa. E na sua visão, né, quais cuidados que o gestor deve tomar para fazer uma boa gestão ali por competência? Voltando um pouquinho para a gestão de competência, para a gente depois voltar no ponto do impacto social disso.
Cara, acho que o primeiro é conhecer com profundidade, né, o que a empresa espera das pessoas, né, o que a companhia espera, né, quais são essas competências, quais são os valores e como elas se traduzem de maneira prática no dia a dia. Acho que essa é a parte mais difícil, né? Quando a gente, sei lá, tem lá um valor lá, empatia. O que é ter empatia no nosso dia a dia aqui, né? Pô, aí você tá num contexto de um time de desenvolvimento, né? Que é o cenário nosso aqui. Cara, o que é empatia, cara? Na hora de fazer um code review, você usar as palavras certas, na hora de, né, pedir uma correção para a pessoa. É na hora de discutir uma solução técnica, você ouvir todo mundo igualmente, dar espaço para as pessoas falarem. Então, traduzir essas competências e comportamentos em coisas práticas do dia a dia. Talvez seja a coisa mais difícil, porque aí você tira o teu julgamento, né? A última coisa que pode ter, aliás, não pode ter de jeito nenhum, quando você está fazendo uma gestão por competência, é você julgar pelos seus próprios parâmetros ou julgar o comportamento das pessoas, né? Cara, quais são os valores, quais são as competências, o que se espera em cada situação. Então, fazer um mapeamento disso, minimamente assim organizado, para você saber o que você espera de cada um em cada momento, para na hora de fazer a avaliação você conseguir traduzir, fazer esse link, né, entre o que as pessoas estão fazendo aí no dia a dia e entre essas competências e comportamentos que são esperados.
Você tocou num ponto aqui que eu acho assim fundamental, né, para quem está, especialmente para quem está crescendo para uma posição, não necessariamente crescendo, mas tipo, indo para uma posição de liderança, que é talvez suprimir o julgamento para quando a gente vai falar com as pessoas. Então, o ser humano, ele tende muito assim a julgar pessoas de diversas formas diferentes. Às vezes a gente faz isso, não está nem percebendo que a gente está julgando, mas a gente está, né? E assim, isso parte muito das palavras que a gente usa, ou, enfim, da forma como a gente olha para a pessoa, o movimento corporal mesmo, só acaba indicando muito que a gente está julgando ali, né? Então, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa, a gente faz um movimento negativo com a cabeça, né? Então, meio que a gente está sinalizando que a gente não está discordando. E se a gente está discordando, possivelmente a gente está julgando aquilo que a pessoa está falando, né? Então, pode ser dessa forma também. E para mim, isso é um mega problema, assim, né? Ou pode se tornar um grande problema, porque se a pessoa ela entende que ela está sendo julgada naquela conversa, a tendência dela querer se abrir é muito menor. E se ela não se abrir, fica mais difícil da gente conseguir entrar e conseguir ajudar de certa forma. Porque talvez a gente até conseguiria ajudar, enfim, dando um direcionamento bom para a pessoa e tal, mas a pessoa não consegue se abrir porque a gente está julgando ali, então o impacto que a gente vai conseguir ter como líder, como gestor da pessoa é muito menor.
É por isso que é tão importante a gente se basear em fatos, né, Eduardo? E não no que a gente acha, né? Ah, eu acho que você não está indo tão bem. Cara, o que eu acho, né, não é nada importante para o desenvolvimento da pessoa. O importante são fatos e o que a gente observa deles, né? Então, cara, quando você estava conduzindo aquela reunião, né, teu nível de voz estava baixo, teu semblante não estava legal, você não passou a energia que a equipe estava precisando naquele momento, e isso causou um desengajamento nas pessoas depois daquela reunião. Cara, isso são fatos. Isso aconteceu mesmo, né? E teve consequências um comportamento que a pessoa teve. Então, é o tipo de coisa que é a boa prática e que a gestão por competência, ou a gestão como um todo hoje em dia, né? O management aí 3.0, 2.0, já falam sobre isso há muito tempo, né?
E assim, um ponto que eu gosto de trazer, né? Porque assim, nem sempre a gente tem fatos para tudo. Obviamente, quando tiver fatos, com certeza, usa esses fatos porque eles ajudam demais assim, né? Então, quando existem fatos ali, não tem muito questionamento. Fato é fato, né? Agora, em algumas situações, eu não consigo ter todos os fatos que eu gostaria de ter, né? Nesses casos, a forma como eu gosto de atuar, como eu costumo fazer, em vez de falar para a pessoa que algo é, de certa forma, até porque não é um fato, então não tem como eu afirmar isso, né? Como eu gosto de fazer, questionando a pessoa para entender o ponto de vista dela, a interpretação dela, porque a partir daí a gente consegue gerar uma conversa e tentar entender melhor o que aconteceu. E se aquilo que eu tinha interpretado, não, a pessoa não entende daquele jeito, ela não enxerga daquele jeito, tudo bem. A questão é que, de alguma forma, pelo menos eu tentei entender o ponto de vista da pessoa para a gente conseguir sair dali com algo positivo, né? Então, pode ser que a gente tenha um fruto bom ali, pode ser que não saia nada, e ok, pelo menos é uma tentativa, é numa situação onde a gente talvez não tenha fatos ali que a gente consiga usar para dar um feedback melhor.
Com certeza é uma ótima prática, cara. E quando a gente está investigando alguma situação, alguma coisa assim, o importante é chegar na verdade, né? Independente de qual que ela seja. Então, a estratégia de ir fazendo perguntas, né? E vai estar modelando aí para a galera que curte PNL, né? E modelando a fala da pessoa, é uma ótima estratégia para chegar na verdade, pelo menos para a pessoa, o que aconteceu, quais foram as consequências, e a partir dali pode sair algum aprendizado ou não, né? Mas é importante ter uma relação de confiança com a pessoa também, para ela também não se sentir investigada, né, de alguma forma, assim, ou pressionada a responder. Mas é uma ótima estratégia, sim, cara, com certeza.
É assim, obviamente, até pela tua pesquisa, eu imagino que dá para a gente concluir que não necessariamente isso é obrigatório, mas com certeza pode fazer muito. Assim, se as pessoas já se sentem impactadas positivamente na vida, né, por um feedback, eu vou assumir aqui que por gestores medianos, imagina se a gente conseguir ainda ter uma. Sabe, dá feedbacks ainda melhores ali, né? Conhecer melhor a pessoa, dar mais abertura para a pessoa, enfim. Aí o potencial é muito maior ainda.
Cara, eu acho que assim, o fato que sai daqui é que o gestor ele tem impacto na vida das pessoas. Ponto. Ele vai ter. Ele pode não querer, ele pode negar, mas ele vai ter. Se você acha que não, cara, faz um experimento aí, chega mal-humorado na dele por uma semana e vê o que acontece com o time. Vê o que acontece. Cara, não vai ser legal, tá? Provavelmente vai ter baixo engajamento, a produtividade cai, né? O time passa a não se comunicar tão bem. Então, cara. Você, gestor, gestora, você tem impacto na vida das pessoas. O que você vai fazer a partir daí é uma responsabilidade tua, né? Mas mostra-se muito vantajoso você ter a consciência disso e trabalhar para que as pessoas tenham uma vida melhor, que elas se desenvolvam em aspectos profissionais, aspectos pessoais também, para que elas se sintam mais felizes, mais motivadas, mais engajadas. No final do dia, elas vão acabar entregando mais, entregando melhor e tendo mais qualidade no que elas fazem no dia a dia.
Eu curti muito sua resposta, porque ela é bem direto nesse ponto, né? Que, assim, quem é gestor ali, quem é líder, vai ter impacto, ponto. Agora, é a escolha da pessoa se ela vai querer impactar positivamente ou negativamente.
É isso aí, cara. Boa. Bom resumo.
Outra coisa que eu queria saber de você, assim, na sua experiência, quais habilidades podem causar mais impacto, tanto na vida profissional quanto na pessoal? E como que essas pessoas podem desenvolver essas habilidades?
Eu acredito que a principal é a habilidade de você criar e nutrir bons relacionamentos com as pessoas. Essa é a principal. Se você é capaz de construir bons relacionamentos dentro do trabalho, você vai ser capaz de construir também fora dele. E tem várias pesquisas que ditam que a tua qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade das relações que você tem. Relações de confiança, de profundidade, seja com amigos, seja com colegas de trabalho, seja com a tua esposa, com a tua mãe, com teu pai, com os irmãos, com tudo. Então, acho que essa é a principal. Dentro dela, tem um set aí de competências, de soft skills, que elas são muito importantes. Então, primeiro, é o autoconhecimento, né? Você conseguir gerenciar bem suas emoções, é a comunicação, que você tem que conseguir se expressar bem para as pessoas, é a empatia, é o saber ouvir, é o saber conduzir uma conversa mais difícil com uma pessoa. Cara, acho que essas três seriam as principais, assim, dentro de um universo de relacionar-se bem com as pessoas e com o mundo.
E quando você vai ajudar alguma pessoa, né, assim, seus liderados, ou talvez até outras pessoas, em algumas dessas soft skills, você tem alguma abordagem que você costuma usar ali, ou depende muito do caso a caso? Como é que funciona para você?
Depende muito de cada caso, né? De cada contexto. Depende do ambiente, né? Que a pessoa se encontra, qual que é a empresa, qual que é o cenário. Eu costumo perguntar para a pessoa como é que você gosta de se desenvolver. Você gosta de ler livros? Você gosta de praticar? Você gosta de, né, fazer coisas aqui dentro do trabalho mesmo? Você gosta de ver vídeos? Porque cada pessoa tem o seu próprio jeito aí de aprender e se desenvolver. E a partir daí a gente constrói junto, né? Mas tem algumas indicações de livro, tem algumas indicações aí de TED Talks para a pessoa ver, tem alguns filmes legais, né? Tem até cursos que a pessoa pode fazer. Então, varia bastante aí conforme cada pessoa.
E realmente ali deveria ser muito individualizado, porque cada pessoa, né? Então não tem como. Assim, algumas pessoas vão aprender melhor ouvindo, outras pessoas vão aprender melhor vendo, outras melhor praticando. Obviamente que prática é legal para todo mundo, né? Acaba ajudando muito, mas tem pessoas que só vão aprender com a prática. Se ela não praticar, ela não consegue absorver, sabe? Ela não consegue entender o significado daquilo. Então, ainda, enfim, é completamente uma incógnita na cabeça dela, né? Então, um negócio que eu costumo fazer é tentar colocar a pessoa mais próxima da prática possível, justamente para tentar trazer um resultado mais rápido. E, obviamente, dando teoria ali quando faz sentido também, né? De certa forma. Então, por exemplo, se ela tem talvez alguma dificuldade ali de comunicação, identificar qual a dificuldade de comunicação que ela está tendo exatamente. Será que ela está sendo mal interpretada? Será que, não sei, ela não está conseguindo articular bem as ideias dela? Será que ela está falando baixo, se for o caso, né? Acho que hoje em dia não, a gente não tem mais tanto esse problema por estar trabalhando remotamente, mas será que pode ser isso? Enfim, aí depende muito do caso a caso ali para entender o como que eu consigo ajudar a pessoa. Aí, naturalmente, isso vai ser usado ali, tanto no, na, nas, nas conversas da equipe, enfim, com a gente da empresa e na vida pessoal dela também, né? Mas é muito entender, assim, conhecer realmente a fundo ali, ou o mais próximo possível, ou conhecer o melhor possível a pessoa para a gente conseguir dar um direcionamento que faça mais sentido para ela.
Com certeza, a prática sempre vai ser, né, vai ser fundamental, porque senão aquele conhecimento ele não se estabelece, né, nas pessoas. Eu comecei estudando feedback, dando feedback, tal, treinando, mas quando eu fui conhecer a PNL, por exemplo, que eu conheci a metamodelagem, como é que funciona, como é que você conduz e como é que as pessoas constroem o um mapa de cada uma delas, cara, isso potencializou muito a minha capacidade de conduzir um feedback, conduzir uma conversa difícil, investigar algum problema, resolver algum conflito. Então, acho que as coisas podem andar em paralelo, né? A prática é muito importante, mas tem alguns aspectos teóricos, tem algumas coisas que você pode aprender de leitura, de cursos, de filmes, de vídeos, que podem ajudar e muito, cara, na hora de você, sei lá, cara, quero ser o líder e quero sempre dar feedbacks incríveis. Pô, tem uma vasta literatura e muita fonte de aprendizado para você se desenvolver nesse sentido.
Tem um ponto interessante sobre feedback que, assim, que eu reparei com o tempo, né? Então, normalmente quando a gente vai ler sobre feedback, como que eu dou um feedback e tal? Aí tem lá, você estrutura o feedback assim, assado, você fala desse jeito para a pessoa e pronto, você deu feedback. Mas o que talvez muitos tutoriais não falem é que o feedback ele tem muito mais a ver com a parte emocional do que com a parte prática ali, né? Então, a parte técnica, vamos dizer assim. Que é muito fácil montar um feedback na teoria, mas quando você vai aplicar, aí sim você vai ver que, putz, não, eu não entendo nada de feedback, deixa eu começar tudo de novo aqui.
É porque tem os teus sentimentos, né, que tá dando feedback, então você vai estar com receio, você vai estar preocupado como a pessoa vai receber, como ela não vai. E tem o da pessoa, você receber um feedback, vamos falar assim, negativo, causa um choque, né, acaba causando um choque na pessoa. Se ela não está preparada, se o ambiente não é favorável, se o momento de carreira, se o momento da empresa, cara, tem tanta coisa para considerar que é difícil você teorizar sobre isso, né? Então é só fazendo mesmo, cara, fazendo e praticando e errando muitas vezes, né, cara? A gente erra às vezes e aprende, né? O importante é aprender.
Mas tem, assim, eu costumo falar isso, né, que assim, várias coisas que eu aprendi em livros e fui aplicar na prática, quando chegou na hora, eu acho que não é exatamente como estava lá, né? Mas na verdade não é que não seja exatamente como estava lá, né? É que o contexto ele acaba mudando alguns requisitos ali de como a gente deveria fazer coisa. E os livros não tem como, obviamente, abordar em todos os contextos possíveis. Então, ele fala de uma forma genérica, que funcione para a maioria das pessoas, mas que a gente vai ter que, de certa forma, adaptar ali. Então, mesmo que a gente aprenda muito com teoria, a gente vai precisar aplicar na prática para conseguir sentir exatamente o que é aquilo ali, as nuances que tem aquilo ali, aprender o nosso jeito de fazer também, porque acontece muito isso de um livro, talvez, um livro, um curso, ensinar algo de certa forma, a gente vai lá, faz. Acho que é exatamente daquele jeito, só que não. O nosso estilo acaba pedindo para a gente fazer de uma forma um pouco diferente. Funciona melhor para a gente, enfim, a gente consegue se comunicar melhor, e depende do caso a caso, né? Mas, enfim.
Sim, e você não vai chegar no meio do feedback, parar e falar, tá, peraí, o que eu tô sentindo? Deixa eu fazer uma lista aqui, e qual que é a estratégia para cada. Não dá tempo. E outra coisa interessante também, como tu falou, os nuances, né? Perceber o olhar da pessoa, onde é que ela tá, e você só pega isso realmente praticando, né? Então, é um ótimo aspecto, cara, e às vezes a gente nem. Às vezes é tão automático, né, que a gente nem percebe tudo que a gente está prestando atenção na hora de ter uma conversa mais difícil, né? Mas é só praticando mesmo que a gente vai evoluindo.
É parecido com dirigir, né? Quando a gente começa, a gente tem que pensar e não tem que pisar na embreagem agora, tem que passar a primeira marcha, a primeira para a esquerda e para cima, e a gente vai pensando em cada detalhe ali, mas com o tempo a gente acaba, algumas coisas acabam sendo meio que automáticas, né? Então, quando eu vou dar o primeiro feedback, talvez a gente pensando, pô, não, o que que eu estou sentindo agora? Como que a pessoa está interpretando? Será que eu deveria, eu posso usar essa palavra? Eu não posso. Mas com o tempo a gente vai se acostumando ali e meio que algumas coisas, pelo menos, já começam a cair no automático, né? Tá, eu já passei por isso diversas vezes, eu já sei como que eu lido com essa situação aqui, sem precisar pensar muito em como que eu vou lidar nesse momento.
Isso, e outra coisa também é o padrão de comunicação, né? Eu tenho uma comunicação super informal, né, com quem eu estou conversando, como a gente está conversando aqui. Se eu for estruturar um feedback, escrever certinho o que eu vou falar, como é que eu vou falar, o que eu vou responder, vai mudar meu padrão de comunicação, a pessoa vai perceber e a conversa não vai fluir da melhor maneira, né? Então, como tu falou, cara, praticando, tu vai pegando a manha, tu começa a incluir os feedbacks dentro do teu discurso e. Às vezes a pessoa nem percebe que aquilo é um feedback, né? Às vezes está falando sobre algum aspecto comportamental, a pessoa, ah, puta, é verdade, pô, da próxima vez eu prestar mais atenção. Foi, feito, missão cumprida.
Isso aí. E a próxima pergunta que eu tenho para te fazer é: você já teve algum caso onde você teve que lidar com alguma pessoa que teve talvez alguma dificuldade ali de evoluir em alguma habilidade social, tal? Como é que você lidou com isso, caso tenha acontecido?
Cara, eu passei algumas vezes, tá? Tem casos mais críticos, Eduardo, que às vezes a gente não tem muito o que fazer, tá? E eu já tive colaboradores que precisaram ir para um acompanhamento psicológico, né? Para desenvolver outros traumas, outras coisas ali que estavam impedindo elas de terem melhores relações. Então, chega um limite ali que quando é um estado clínico complicado, né? A gente não é psicólogo, né? Pelo menos eu não sou. Então. Tem certos momentos que a gente tem que levantar a mão, pedir ajuda, RH, cara, vamos encaminhar essa pessoa aqui, vamos faz algumas consultas lá, porque tem alguma coisa aí que tu precisa descobrir que eu não tenho competência para isso. Então, tem esses casos mais graves, tem casos menos graves, cara, que em determinado momento a própria pessoa percebe e fala, cara, eu não tô conseguindo me relacionar bem com as pessoas, eu não sei o que tá acontecendo, cara, como é que eu, né, como é que você pode me ajudar aí a me relacionar melhor com a equipe, com o time? E aí a gente começa a trabalhar nesses aspectos. Mas é muito de como você traz informação para a pessoa, né? Falar, ó, cara, tu tá se comunicando desse jeito, tá tendo esse impacto no time, não tá legal. Tu percebe? E a pessoa, cara, não percebo. Cara, então começa a perceber, começa a notar quando tu fala dessa maneira, o que acontece em volta de você. E aí a pessoa vai percebendo e ela mesma começa a ter o ímpeto de querer mudar aquilo.
Eu acho, assim, esse ponto que você mencionou sobre talvez a pessoa precisar de um acompanhamento profissional, vamos dizer assim, né? Psicológico, é extremamente importante, porque acontece na nossa carreira, assim como gestor, na nossa posição, da gente lidar com várias situações ali onde a gente consegue ajudar a pessoa, de certa forma, as pessoas mudam e, enfim, alcançam, enfim, conseguem adquirir uma certa habilidade e tal, e pode acontecer da gente, em algum momento, achar que a gente é super-herói, que a gente consegue mudar todo mundo, e não consegue, não consegue.
Não
Então,
consegue.
é bem importante a gente saber pedir ajuda no momento que fizer sentido pedir ajuda ali, né? Então, se a pessoa estiver passando por alguma questão psicológica, talvez alguma questão que seja, enfim, que venha de muitos anos atrás, onde dificilmente a gente vai conseguir mudar alguns aspectos ali. Então, pedir ajuda e direcionar a pessoa para um profissional adequado aí é fundamental para a gente não fazer besteira também, né?
Com certeza. E às vezes nem é coisa que vem de muito tempo. Cara, tô me separando. Não sei o que fazer, não sei como lidar. Cara, eu não consigo te ajudar, né? Procure uma ajuda profissional que alguém vai conseguir te ajudar, vai conversar com você. Cara, sou sempre ouvidos, né? Ouço tudo que as pessoas querem me falar. Procuro direcionar de alguma maneira, mas, cara, quando em casos mais críticos assim, cara, acho que faz sentido tu procurar uma ajuda profissional mesmo. E não tem nada de vergonha nisso, não tem nada ruim disso. Todo mundo passa por isso, todo mundo deveria, né, tá com acompanhamento psicológico aí, que só faz bem, tá? Então, nada vai não denigra a imagem de ninguém. Não é nada. Tem algumas preconceitos aí, né? Ah, pô, vai psicólogo, o que tá acontecendo? Mas eu acho que não, cara, é super saudável e todo mundo poderia se beneficiar se fizesse mais, se tivesse mais acompanhamento aí de profissionais de psicologia.
Com certeza. Assim, do mesmo jeito que quando uma pessoa quebra um braço, ela vai para o hospital se tratar, com a mente, a ideia é a mesma, né? Então, ela meio que, de certa forma, ali tá doente, enfim, é natural, todo mundo fica doente, pessoas pegam gripe, enfim, isso é natural, então, e acontece com a mente também. Então, é importante enxergar dessa forma, né? Não é algo, tipo, absurdo, só acontece com muitas pessoas, então deveria tratar dessa forma também, né? É como se fosse uma gripe, só que num formato diferente, vamos dizer assim.
Exatamente. Cara, esse é um outro exemplo de como a gente pode impactar na vida das pessoas, né? Às vezes alguém chega para você, cara, tô com esse problema, não sei lidar. Cara, só. E às vezes a pessoa nunca nem pensou em. Ou tem esse preconceito de que, cara, não vou procurar ajuda. Às vezes tu consegue influenciar a pessoa a fazer isso e a vida dela melhora também. E ela vai ter construir tudo melhor a partir dali. Então acho que é mais um exemplo legal, assim, de como que a gente pode ter esse impacto positivo aí na vida das pessoas.
Um ponto que eu acho legal mencionar aqui, que já aconteceu comigo no passado, né, com liderados meus, vamos colocar assim, é de que, assim, naturalmente, né, quando a gente fala de gestão de competências, tem várias competências que a empresa, vamos dizer assim, não necessariamente exige, mas valoriza aquelas competências, né? Só que algumas pessoas não, enfim, não se encaixam muito bem em algumas daquelas competências, né? Então, tem casos, né, e já aconteceu comigo, falando de novo aqui, né, onde eu percebi que a pessoa não tinha muita habilidade para aquilo, ela também não queria muito se desenvolver naquilo. Eu, putz, como é que eu vou fazer agora, sabe? Tipo, eu não estou enxergando, pelo menos do meu ponto de vista, né, eu não estou enxergando muito futuro para a pessoa, especialmente porque ela não está muito afim, né, ela não demonstra muita habilidade, nem está muito afim. Por outro lado, essa pessoa, ela é muito boa em algumas outras situações. Então, por que que não usa essa pessoa mais para essas situações onde ela é boa, tiro mais proveito aqui, e naturalmente ela vai continuar crescendo na carreira, vai continuar se desenvolvendo, porque ela é muito boa em outras questões. E para essas questões específicas, talvez ela, enfim, continue sendo ruim ali e está tudo bem, porque pelo menos ela vai ter o resto da equipe para conseguir ajudar nesses outros aspectos onde ela não funciona tão bem, vamos dizer assim.
Cara, esse ponto é bem importante, porque, vale a pena a gente falar disso. Ninguém é super-herói que é bom em tudo, cara, né? Eu acho que ninguém espera que todo mundo, cara, supere em todos os quesitos, todas as competências, todos os comportamentos que a empresa espera. Então, pode ter, cara, um set de comportamentos que tu tem mais dificuldade, em outros tu tem mais facilidade, nem por isso significa que você não é uma boa pessoa para estar naquele papel, para estar naquele lugar. Né? Então a gente vê aí numa média, né? Avalia como um todo também. E às vezes ela precisa mudar de time, precisa mudar de função, né? Para potencializar aquelas coisas que ela já entrega muito bem, né? Foi o que a gente falou lá no início, né? Potencializar o que as pessoas já mandam bem. Então é bem legal esse ponto, cara.
E eu também queria saber de você, cara, como é que você imagina que é a melhor forma da gente conseguir pesar ali, né, o desenvolvimento dos pontos fortes, aproveitando que a gente até tocou nesse assunto, né, como é que você enxerga que a gente consegue pesar melhor ali o desenvolvimento entre pontos fortes e pontos fracos da pessoa para ela ter um desenvolvimento mais acelerado possível, vamos dizer assim. Não, não necessariamente negligenciar nenhum nem outro, ou não necessariamente querer igualar, né, um ao outro, mas como é que você vê aí, como é que a gente consegue pesar melhor isso aí, né, onde a gente aplica mais força ali?
Cara, eu vou te falar que depende do contexto também, depende de cada pessoa. Às vezes a pessoa é boa em uma coisa e não tá boa em outra, e para ela tá super ok, é isso que ela quer. Então, vamos realmente potencializar o que você já é bom. E o que não é tão bom, não tá tão desenvolvido, a gente bota um peso menor mesmo, ou às vezes até chega a ignorar em alguns casos. Por outro lado, tem gente que fala, cara, eu não sou muito bom nisso, mas eu queria ser. Então, vamos trabalhar isso. Então, aí entra muito também o perfil de cada pessoa, o que a pessoa espera para a carreira dela, né? Cara, tu não é muito bom com dados. Cara, mas eu não quero ser engenheiro de dados, não quero fazer nada disso, eu quero seguir outra carreira aqui, outro rumo técnico. Cara, beleza, a pessoa não precisa se especializar em dados e ser muito boa com dados, né? Um exemplo meio esdrúxulo, mas né, pode fazer sentido.
Um ponto que eu acho interessante mencionar é que, assim, existem algumas habilidades que, para a pessoa, né, tá naquela posição que ela está, né, então algumas habilidades acabam sendo obrigatórias ela ter. Então, por exemplo, se eu sou um programador, a habilidade obrigatória para mim é saber programar, é conseguir resolver problemas programando. Então,
Sim.
se eu não tiver essa habilidade, ela acaba se tornando um impeditivo de eu continuar me desenvolvendo naquela posição, né? Então, enfim, para essa habilidade, para mim, assim, a gente deveria focar em ajudar a pessoa, independente se ela é boa ou ruim, até porque sem aquilo ela não vai conseguir desempenhar aquele trabalho. Né? Para essa, nesse caso, para mim, a gente deve focar, independente se ela é boa ou ruim. Né? Então, tem essa questão também. E tem outras habilidades que talvez possam potencializar e talvez ela não queira e tudo bem, ou elas podem potencializar e elas queiram, a gente vai lá e ajuda de certa forma. Né? Então, depende realmente muito da situação de ali, onde a pessoa está, realmente, que né? Você comentou. E esse ponto que você também falou, né, sobre depende do que a pessoa está buscando para a carreira dela, isso para mim, assim, foi um negócio que eu aprendi tempos depois de eu virar líder, né, o quanto que isso é importante. Porque, né, se a gente, né, dá feedback para a pessoa, mas em coisas que são irrelevantes para a carreira dela, a tendência dela querer implementar aquilo é muito menor. Então, um negócio que eu tenho até para mim é, primeiro, entender muito claramente, quais são as ambições de carreira, dos meus liderados. Uma vez que eu entendo as ambições, como que eu consigo concentrar meus feedbacks em cima, dessas ambições? Porque, por exemplo, se, alguém pretende crescer, enfim, então só um exemplo mesmo, né? Alguém pretende crescer para uma posição de liderança. E para uma posição de liderança, vamos dizer que é importante a pessoa ter empatia. Legal, então posso começar a trabalhar a empatia com a pessoa a partir de hoje, a partir da posição que ela está hoje. E isso vai
Sim.
servir, enfim, isso é um feedback que não necessariamente eu daria para outra pessoa da equipe, né? Então, quer dizer, é muito adaptado ali de acordo com o que a pessoa também está buscando para a carreira dela.
Exatamente, cara. E tem um outro aspecto também. Você, como líder, se você tem a autonomia certa, né? Você pode ter os valores que para você são importantes, que todo mundo da equipe tenha, tá? Então, por exemplo. Cara, para mim é muito importante que as pessoas consigam se comunicar com facilidade e fluidez. Se tem alguém do time que não está conseguindo ter essa competência, é uma que eu vou querer trabalhar com a pessoa, né? E que ela. No meu ponto de vista, essa não é muito negociável de se desenvolver ou não. Pode ser que a pessoa não queira, pode ser que seja contra o que ela quer de carreira, de vida, né? E aí, possivelmente, você tem um problema que essa pessoa precisa ir para outro time, precisa rotacionar, precisa dar. Algum outro direcionamento para essa pessoa, porque tem algumas coisas que são importantes para o líder, né? Sei lá, tem gente que tem líderes que prezam pela pontualidade, que prezam pela qualidade extrema, erro zero. Não, acho que, né, para cada cenário, para cada contexto, cada coisa se encaixa. Então, você como líder também tem esse papel de direcionar o time para o modelo de time de relacionamento das pessoas que você acha que é o que melhor funciona.
Pode mudar muito de líder para líder, de empresa para empresa. Talvez até dentro da mesma empresa, líderes diferentes acabam exigindo habilidades bem diferentes ali das pessoas. Então, só para dar o meu
Claro, com
exemplo aqui,
certeza.
uma habilidade que para mim é inegociável nas minhas equipes é justamente o saber trabalhar em equipe. É um negócio que eu exijo muito das pessoas e que eu ajudo muito também, né, as pessoas a desenvolverem essa habilidade, a exatamente o que significa trabalhar em equipe. Então, para mim, é algo inegociável. Agora, para outros líderes, talvez não seja tão inegociável assim. Eles não negociam outras habilidades. Então, é bem interessante esse ponto aí que você levantou.
Claro. Não, se a gente está falando, por exemplo, de uma operação, se é um software que vai rodar num robô que faz operação em pessoas, operações médicas. Cara, esse time não pode errar. Não pode errar. Não tem nenhuma possibilidade de erro porque uma pessoa vai morrer. Então é uma outra forma de lidar com o time e talvez um outro set de competências que tu está procurando que tu vai querer desenvolver naquele time, né? Então, são exemplos bem extremos, assim, mas mostra que o líder tem influência nisso também, né? Quais são as competências que eu acho importantes, dentre as que as empresas, dentre as que a empresa acha importantes, que eu posso querer valorizar mais ou não.
Com certeza, o líder, a empresa, o contexto ali, tudo pode fazer diferença.
Exato.
Bom, e só para finalizar aqui, você tem alguma dica de livro, né, alguma indicação de livro que pode ajudar a pessoa mais, enfim, a desenvolver esse lado de gestão de competências ali, que por consequência vai ajudar também as pessoas na vida dela?
Claro, cara, ó, não exatamente sobre gestão por competências, mas eu acho que o Inteligência Emocional do Goleman é uma aula, né, para quem quer se autoconhecer, quem quer se conhecer melhor e saber como lidar com emoções dela mesma, de outras pessoas. É um livro, cara, que me ajudou muito. Ele tem o título meio marqueteiro, né, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, ele também tem um set de técnicas ali, de boas práticas, de coisas legais para você fazer para se relacionar melhor com as pessoas. Que é incrível, né? Que me ajudou muito também. Eu consigo me lembrar desses, cara. A gente pode deixar aí uma bibliografia depois pro pessoal. E eu queria deixar um presente aí para a audiência, cara.
Pô,
O que tu
legal,
acha?
cara. Manda aí.
É? Então, cara, eu tô fazendo um programa de mentoria aí com alguns líderes que estão começando a carreira de liderança, principalmente. E, cara, eu quero dar aí para uma pessoa da audiência 6 sessões, né? A gente faz sessões mensais. Então, eu farei uma mentoria aí, sem custos, para a pessoa até o final do ano. Para alguém que está começando aí em posições de gestão. E vamos bolar uma forma aí de alguém ganhar isso. Tem alguma sugestão?
Vamos sim, a gente pode fazer um sorteio, mas aí, enfim, eu ponho lá no LinkedIn, a gente compartilha lá com o pessoal e a gente dá um jeito de fazer isso acontecer. Pode ser?
Pode ser, cara. Perfeito. Então tem
Legal,
aí
legal.
seis sessões de mentoria sem custo para quem acha que eu posso ajudar aí. Eu já faço com algumas pessoas e está sendo um processo bem legal assim, de desenvolvimento, tanto para elas quanto para mim.
Nossa, muito massa, muito massa. E só abrindo um parênteses aqui, né? A gente vai lançar esse episódio em 2021, aí no mês de possivelmente julho de 2021. Então, se você estiver ouvindo
Boa.
muito depois disso, a impedimento já passou.
Já foi,
Mas
já foi.
exatamente. Mas enfim, tomara que você consiga participar aqui. Acho que vai ser muito massa. Eu queria deixar a
Mas
contribuição. Vai lá, vai lá.
mesmo se estiver ouvindo depois, me procura aí. Vamos conversar totalmente aberto aí para falar sobre gestão, sobre liderança. Me interessa muito pelo tema.
Boa, boa. Eu vou botar todos os contatos aqui do Leonardo no, no, na descrição do podcast, então é só entrar em contato com ele e tá tudo certo. Mas eu queria deixar também
Claro.
uma indicação de livro aqui, que foi um livro que me ensinou muito nesse sentido, né, especialmente sobre habilidade que a gente normalmente não consegue enxergar, mas que podem nos atrapalhar muito no dia a dia, né? Que é o livro. Infelizmente, só tem esse livro em inglês, né? Então, o título é What Got You Here Won't Get You There. Que é basicamente a essência do livro é que as habilidades que te fizeram chegar na posição onde você está hoje não necessariamente vão te ajudar a chegar numa nova posição que você está almejando aí para sua carreira. Então, você naturalmente vai precisar ganhar algumas habilidades ali, desenvolver algumas habilidades, corrigir alguns problemas que você tem em termos de comportamento para você conseguir chegar lá. Então, acho que é um livro bem interessante também, nesse sentido, especialmente para quem é líder ali, né? Então, muito obrigado, Leonardo, pela conversa. É muito legal também você disponibilizar a mentoria, né, para alguém aqui que está ouvindo a gente. Um abraço, cara, até mais.
Eu que agradeço, cara. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo e sempre aberto aí para a gente trocar mais ideias.